9h14. Apesar da queda no preço do petróleo no mercado internacional, o brasileiro está pagando mais caro pelos combustíveis do que no exterior. Levantamentos feitos por entidades da sociedade civil organizada e do setor financeiro mostram uma elevação que varia de 26% a 44% no caso da gasolina. Com relação ao óleo diesel, o aumento pode chegar a 54%.
E quem conversa conosco sobre os preços dos combustíveis no Brasil é o consultor legislativo Paulo César Ribeiro Lima. O servidor lançou recentemente um estudo onde traçou um panorama da política de preços e tributos do petróleo e derivados. Bom dia, Paulo. Obrigada por participar do programa.
Bom dia, Mariana. Eu é que agradeço aí o convite da Rádio Câmara. É sempre um prazer estar aí com vocês, viu?
Paulo, uma pergunta que o brasileiro faz constantemente na hora de abastecer o carro é: com a baixa do barril do petróleo no mundo, por que o preço da gasolina não cai?
Bem, o preço não caiu no Brasil porque houve três aumentos nesses preços dos combustíveis no ano passado. O primeiro ocorreu em razão de aumento na refinaria. E por que houve aumento na refinaria? As refinarias são da Petrobras, né? Porque a Petrobras, ela não pratica preços na refinaria alinhados com o mercado internacional. Então, durante muitos anos, a Petrobras pratica preços acima, durante muitos anos pratica preço abaixo, passam outros anos, volta a praticar acima. Na média, desde quando houve a liberação legal dos preços, a gente está com preço assim bem equilibrado. A Petrobras, desde a abertura do mercado, ela tem praticado, na média, preços iguais ao do mercado internacional. Mas são períodos, né? Então, nesse momento, a gente está recuperando as perdas que a Petrobras teve para igualar com a média do mercado internacional. Então, houve o aumento na refinaria.
Quer dizer, tem a ver, então, com toda essa baixa que a Petrobras teve nas suas ações por causa dos escândalos de corrupção?
O que houve, né? Vamos pegar aqui três grandes ciclos, né? Antes da crise de 2008, durante a crise de 2008 e agora. Então, nós tivemos aí momentos em que o petróleo estava baixo, alto antes da crise de 2008. A Petrobras não repassou para o mercado internacional. Depois veio uma grande baixa, o petróleo chegou a 36 na crise internacional, lá em 2008. A Petrobras manteve o preço acima. Depois o preço do petróleo chegou aí a 100, 116, a Petrobras não repassou para o mercado interno. E agora o petróleo está baixo e a Petrobras está recuperando os seus preços. Mas não é só o preço de realização na refinaria que determina o preço na bomba, né? O ano passado também houve aumento, em janeiro do ano passado, de PIS, COFINS e CID. Isso ocorreu a partir de fevereiro de 2015. Também houve então um acréscimo, aí uma elevação da alíquota dessas contribuições. Nesse ano também, em razão aí da crise dos estados, em janeiro de 2016, houve elevação das alíquotas de ICMS em vários estados e no Distrito Federal. Isso também impactou o preço da gasolina e do diesel. Então, esse somatório, né, de parcelas que geraram aumento real na bomba. Além disso, em razão da inflação, houve também aumento aí dos custos, né, de logística, de distribuição, de transporte, de revenda, que também implicaram aumento dos custos e nas margens dos postos e das distribuidoras. Então, esse somatório aí chega-se ao preço que se pratica na bomba hoje, né?
Certo.
Nós estamos conversando aqui com o consultor legislativo Paulo César Ribeiro Lima, consultor aqui da Câmara, que fez um histórico da política nacional de preços e tributos do petróleo e derivados. Paulo, essa política de preços, ela mudou muito ao longo da história? Por exemplo, antes do governo do PT era muito diferente, não?
Até 2002, os preços no Brasil sempre foram controlados pelo Estado, né? Na verdade, a abertura teórica do mercado ocorreu com a promulgação da Lei 9478, que era chamada de Lei do Petróleo, né, que liberou os preços. Mas isso foi em 97, mas houve um período de transição e a liberação total, legalmente, passou a ocorrer em 2002, então no governo anterior ao governo do PT. Ocorre que há uma liberação dos preços, mas no mercado que existe um monopólio da Petrobras. Então, pouco adianta você ter o mercado aberto se existe um monopolista no Brasil que tem todos os terminais, os dutos e as refinarias, e que pratica preços internos que são, na verdade, estabelecidos pelo poder público, né? Então, existe aí uma definição por parte da Presidência da República, do Ministério da Fazenda, o Ministério de Minas e Energia e a própria Petrobras. Mas na minha visão, assim, muito pessoal, isso é uma opinião pessoal, né? Esse preço, de fato, na refinaria, ele é definido numa reunião entre a Petrobras e o Ministério da Fazenda, né? Então, não existem regras claras, né? Não existe, né, como os ciclos, mesmo a Petrobras praticando preços na média iguais ao mercado internacional, como os ciclos são muito longos, a Petrobras fica 2-3 anos acima, 2-3 anos abaixo, 2-3 anos acima, 2-3 anos abaixo.
Por que isso? Por que que esses ciclos são longos desse jeito?
Esses ciclos são longos porque existe, de fato, né, o interesse de se controlar a inflação, porque a gasolina e o diesel têm grande impacto na inflação.
E já era assim antes dos governos do PT?
Não, isso era assim, né, sempre foi assim até a abertura do mercado com a lei de 1997, mas que ocorreu a liberação legal depois do período de transição só a partir de 2002. Então, até 1997, a Petrobras era estatal monopolista.
Mas controlava o preço, assim...
E sempre foi controlado dessa maneira. O governo, até o monopólio da Petrobras, sempre controlou os preços dos combustíveis no Brasil. Aí houve, então, essa mudança de visão, a Petrobras deixou de ser a executora do monopólio estatal do petróleo e a gente partiu para um regime de mercado. Mas esse regime de mercado, ele pressupõe competição, né? Mas não houve a competição. Então a Petrobras pratica esses preços internamente, então não existe a menor possibilidade de se haver investimentos privados no Brasil no refino. E também não existe possibilidade no momento de a Petrobras investir em refino. Então a nossa situação é de importadores, né? O Brasil é importador de óleo diesel, de gasolina, e a tendência é que nós sejamos mais importadores ainda, porque nós não vamos, muito provavelmente, ter grandes investimentos em refino no Brasil. Porque
Mas
a Petrobras,
isso aqui é um absurdo, né?
A Petrobras tem outras prioridades. A prioridade da Petrobras, no momento, é o pré-sal. Então, ela tem uma carteira grande no pré-sal, tem investimentos altíssimos que ela tem que fazer. Ela tem problemas hoje de financiamento, de endividamento, de alavancagem, né? Então, a Petrobras, muito provavelmente, não vai investir em refino.
Agora, aquela que está sendo feita lá no Ceará não é uma refinaria?
Aquelas refinarias já foram todas suspensas. Tinha a refinaria Prêmio 1 no Maranhão e a Prêmio 2 no Ceará. Elas foram canceladas. Eu não diria nem suspensas, elas foram canceladas. O que foi suspenso foi a construção do polo petroquímico do Rio de Janeiro, com Comperge, mas que, na verdade, acabou passando a ser mais uma refinaria mesmo. Essa refinaria foram feitos grandes investimentos, e ela está parada no momento. Ela, apesar de terem sido investidos aí altas somas, aí os investimentos foram altos, aí coisa de 25, 30 bilhões de dólares, mas ela está parada no momento. Existe ali uma possibilidade de retomada do refino, mas a Petrobras está buscando sócios agora, estrangeiros, para ver se faz a conclusão lá da obra do Comperge. Mas, muito provavelmente, qualquer sócio que invista no Brasil, ele também não vai ter interesse em vender no mercado nacional, porque ele sabe que no mercado nacional esses preços vão ser controlados pelo Estado e muito provavelmente um investidor internacional ele vai ter interesse em ter os derivados, mas para exportação para os países de origem. Vamos supor que a China ou a Coreia invista no Brasil. Não vai ser para atender o mercado interno, vai ser para atender o mercado local deles. Né? Então esse é o cenário do refino e dos preços, né, no Brasil.
Agora, o senhor vê alguma possibilidade de mudança nessa política nacional de preços do petróleo? A curto prazo?
É, eu não vejo, né? Eu não vejo. Não houve, assim, nenhuma indicação, né, por parte do governo de que ele deixará de controlar os preços. Agora, é importante dizer que é muito importante também, né? Eu não estou aqui fazendo crítica, né, a essa política, não. Em muitos países, o preço, de fato, ele é controlado pelo Estado.
Que reflete na inflação em vários setores
então,
da economia, né?
Agora, o que eu acho que tem um erro conceitual é que, geralmente, você faz isso tendo uma empresa pública, uma empresa monopolista, né? Agora, você praticar essa política no mercado teoricamente aberto, né, aí o modelo fica inconsistente. Existe aí declarações do atual presidente da Petrobras de que a Petrobras vai passar a praticar também preço de mercado internacional. Né? Agora, a população brasileira precisa também estar consciente de que isso, num país pobre como o nosso, onde o custo de transporte alto, né, ele impacta muito, né, na própria renda das famílias, é uma medida também que traz problemas. Vamos imaginar então que o preço do petróleo chegue a... O preço do petróleo chegou a 136, recentemente chegou a 116, né? Se isso ocorre num país pobre como o nosso, existe um efeito imediato no preço, por exemplo, do óleo diesel. Então o preço do óleo diesel vai subir, depois o petróleo cai lá para 30, 40, o preço do óleo diesel vai baixar. Mas isso causa...
Encarece o frete tremendamente.
É, mas isso causa um problema na renda das famílias que... por exemplo, vamos imaginar o transporte público, né? As pessoas pagam passagem em cima de um preço do diesel que é controlado pelo Estado. Ele não chega lá cada dia, está um preço da passagem, né? Porque isso, nos países ricos, isso é até aceitável. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, o preço na bomba realmente acompanha o preço do mercado internacional. Mas é um país rico, um país onde as pessoas têm uma renda mais alta, e que se subir o preço do petróleo e subir o preço da bomba, esse impacto no orçamento familiar é pequeno. Então, agora, o cenário ideal para... Ideal em termos de empresa, né? Se você pensar a Petrobras como empresa, para ela, esse é o melhor cenário. Ela simplesmente compra no mercado internacional, repassa para o mercado nacional, no preço do mercado internacional, cobra uma margem e ela...
Agradece.
Nesse cenário, ela simplesmente não vai fazer nenhum investimento em refino. Ela simplesmente importa, né? Vende no mercado interno, no preço do mercado internacional, e todo o investimento dela vai ser direcionado para a área de exploração e produção, que é mais rentável que o refino. Então, esse, vamos dizer, seria o cenário ideal para a Petrobras, e é o que o presidente da Petrobras tem dito, parece que ele defende essa posição. Essa posição para a Petrobras, de fato, é muito boa. Agora, para o país, é muito ruim, porque você não vai ter a Petrobras investindo no refino.
Agora, esse é um dilema antigo, né?
Ah, esse dilema é antigo, é uma discussão antiga. Então, como você poderia resolver esse dilema, né? Que foi uma tentativa, era você ter uma contribuição, que chama CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, e aí você deixa a Petrobras praticar preço do mercado internacional, e você tem um colchão aí de amortecimento, que seria essa CID. Né?
Compensa com a CID.
Compensa com a CID. Mas o problema é que, também numa política de controle da inflação, a CID foi sendo reduzida, chegou a ser zerada. A CID hoje é muito baixa. Então nós estamos com um valor muito baixo de CID para fazer esse amortecimento via CID.
Paulo,
vamos continuar
o nosso tempo acabou aqui. Obrigado pelos esclarecimentos. A gente, oportunamente, o quanto antes possível, a gente volta a esse assunto.
Não, tá bom, Márcio Mariano. Eu que agradeço aí muito a oportunidade de estar prestando esses esclarecimentos aí para vocês.
Muito obrigada.
Nós conversamos com Paulo César Ribeiro, consultor legislativo aqui da Câmara dos Deputados, que lançou recentemente um estudo fazendo um panorama da política de preços e tributos do petróleo e derivados.
São 9h29 em Brasília e termina aqui o